Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, parte 3. Deixou que eu e o marido gastássemos o tempo em relembrar o passado. Naturalmente, o marido tinha surtos de eloquência, como Aurora. A mulher é a Ivy, pouca para ouvi-lo. Elisiário esquecia-se de nós, ela de si, e eu achava a mesma nota antiga, tão viva e tão forte. Era costume dele concluir um discurso e ia. E fi 44 um erradio desse-se ficar algum tempo calado. Resumia dentro de Cizer o que acabava de dizer. Continuava a mesma ordem de ideias, deixava-se ir ainda pela música da palavra. Não sei, acliei o velho costume de ficar aí, calado sem dar pelos outros. Nessas ocasiões a mulher calava-se tanho, a olhar para ele, não cheia de pensamento, mas de admiração. Sucedeu isso duas vezes. Enhanha chegou a ser bonita. Oh, Elisiário disse-me ao café, que viria comigo abaixo. O Tadej sentia. Dona Jacintia sorriu para mim, como se dissesse que dizer o pedido era desnecessário. Tan ela falou no livro de versos do marido. Elisiário é preguiçoso, o senhor há de ajudar-me a fazer com um e ele trabalhe. Meia hora depois desciamos a ladeira. Elisiário confessou-me, desde que casara, não tivera oca em u. Se anda a relembrar a vida de solteiro e ao chegarmos abaixo declarou-me que iríamos ao teatro. Mas você não avisou em casa, tetem. Aviso depois. Gintinha é boa. Não o, Emi se zanga por isso. Que teatro há de ser? Não foi nenhum, falamos de outras coisas e às 9 horas tornou para casa. Voltei a Santa Teresa poucos dias depois. Não o achei, mas a mulher disse-me que o esperasse, não tardaria. Foi a uma visita aqui mesmo no morro. Disse ela, há de gostar muito de o ver. Um erradio enquanto falava e fechando disse em ladaente um livro e foi pô-lo em uma mesa a um canto. Tratamos do marido, ela pediu-me que lhe dissesse o que pensava dele. Se era um grande espírito, um grande poeta, um grande orador, um grande homem, em suma. As palavras não seriam propriamente essas, mas vinham a dar nelas. Eu que o admirava, confirmei-lhe o sentimento. E o gosto com que me ouviu foi pagar bastante ao tal ou qual reforço que me preguem para dar a dada a minha opinião a mesma enfasis. Fazem em ser amigo dele, concluiu. Ele sempre falou bem do senhor, dizia que era um menino muito serip. Zero gabinete tinha ílores frescas e uma gaiola com um passarinho. Tudo em ordem, cada coisa em seu lugar, obra visível da mulher. Daí a pô entrou Elisiário, com a gravata no pescoço, o laço na frente, a barba rapada, correto e em ílor. Só então notei a diferença entre este Elisiário e o outro. A incoerência dos gestos era já menor, ou estava prestes a acabar inteiramente. A inquietação desaparecera. Logo que ele entrou, a mulher deixou-nos para ir mandar fazer café, e voltou pouco depois, com um trabalho de agulha. Não, senhora, vamos primeiro ao latim, bradou o marido. Dona Jacinta corou extraordinariamente, mas Gíbede desceu ao marido e foi buscar o livro, que estava lendo quando eu clieguei. Tosta é de confiança, continuou Elisiário, não vai dizer nada a ninguém. E voltando-se para mim. Não pense que sou eu que lhe impompolho isto, ela mesma é que pis aprender. Não crendo o Epim, ele me dizia, que pis poupar a moça a lição de latim. Mas foi ela própria que me dispensou o auxílio, indo buscar alegremente a gramática do padre Pereira. Vencida a vergonha, deu a lição, como um similis aluno. Ouvia com atenção, arculava com prazer, e mostrava aprender com vontade. Acabado o latim, o marido quis passar a lição de história, mas foi ela, dessa vez que recusou obedecer, para me não roubar o a mim. Eu, jasmado, desis-me em louvores, realmente achava tão fora de propósito aquela escola de latim conjugal, que não alcançava explicação, nem ousava pedi-o-a. Amideias vizias. Jantava com eles algumas vezes. Ao domingo é só almoçar. Dona Jacimba era o primor. Não imaginas a graça que tinha em falar e andar, tudo sem perder a compostura dos modos nem a gravidade dos ao ensancantos. Sabia muitos trabalhos de mãos, apesar do latim e da história que o marido lhe ensinava. Vestia com simio lisse clade, usava os cauelos lisos e não trazia joia alguma, podia ser afectação, mas tal era a sinceridade que pumpunha em tudo, que parecia natural nisso sem tresmo no resto. Ao domingo, o almoço era no jardim. Já acava o Elisiário à minha espera, apta, ansioso que eu chegasse. A mulher estava acabando de arranjar as flores e folhagens que tinham de adornar a mesa. Além disso e do mais, adornava cartões contendo a lista dos pratos, com emblema tom aspóticos e nomes de musas para as comidas. Nem todas as musas podiam entrar, eles não eram ricos, nem nós tão comilões entravam as que podiam. Era o almoço que Elisiário, nos primeiros tempos, mas geralmente improvisava alguma coisa. Improvisava décimas. Ele preferia essa estrofe a qualquer outra mais tarde. Foi diminuindo o número delas, e para diante não passava de duas ou de uma. Dona Jacinta pedia-lhe então sonetos, sempre eram 14 versos. Ela e eu copiávamos logo, a lápis, com retificações que ele fazia rindo. Para que querem vocês isso? Afinal perdeu o costume. Com grande magoa da mulher, e minha também. Os versos eram bons, a inspiração facil, faltava-lhe só o calor antigo. Um dia perguntei a Elisario por que não reimprimia zero o livro de versos, que ele dizia ter saído e com incorreções, eu ajudaria a omer as provas. Dona Jacinta apoiou com entusiasmo a proposta. Pois sim, disse ele, um dia destes, começa e remos domingo. 48 um erradio no do domingo. Jacinta, estando a sós comigo um instante, pediu-me que não esquecesse a revisão do livro. Não, senhora, deixe estar. Não enfraqueça, se ele quiser adiar o trabalho a alho, continuou a moça, é provável que ele fale em guardar para outra vez, mas teme sempre, diga que não, que se zanga, o Ju não volta cá. Apertou-me a mão com tal força que me deixou abalado. Os dedos tremiam-lhe, parecia um aperto de namorada. Cumpre o que disse, ela ajudou-me, e ainda assim gastamos meia hora antes que ele se dispusesse ao trabalho. Afinal pediu-nos que espirrássemos, é buscar o livro. Desta vez vencemos, disse eu. Dona Jacinta fez com a boca um gesto de desconfiança e passou da alegria ao abatimento. Umê! Elisiário está preguiçoso. É de ver que não acabamos nada. Pois não vê que não faz versos hip, senão a força de muito pedido.
E palcos?
Podia escrever também, quando mais não fosse alguns daqueles discursos que costuma improvisar. Mas os roprios discursos são raros e curtos. Tenho-me oferecido tantas vezes para escrever o Ejo ele mandar. Chego a reparar o papel, pego-no na pena e espero. Ele ri, disfarça, diz um gás disposto. Nem sempre estará. Pois sentará. Ope sim. Mas então declaro que estou um erradio 49 pronta para quando vier a inspiração e peço-lhe que me chame. Nunca. Uma outra vez e tem planos, eu vou o animando, mas os dano a Ilcano mesmo. Entretanto, o livro, a Júlia imprimiu em Porto Alegre, foi bem recebido, a O de Animal.
Animal!
Mas ele não precisa de animações, basta ler o grande talento, Jutentem. Não é verdade, disse ela chegando-se a mim, com os olhos cheios de fogo. Mas, Epna, não é tanto tato perdido. Nós ero acharemos, hei de tratá-lo como se ele fosse mais moço que eu. Zero mal foi deixá-lo cair na ociosidade. Elisiário tornou com o semelar do livro. Não trazia tinta nem pena, ela foi buscá-las. Começamos o trabalho da risão, o plano era emendar, não só os erros de imprensa, mas o próprio texto. A novidade do caso interessou grandemente o nosso poeta, durante perto de 2 horas. Verdade é que a maior parte do tempo era interrompido com a história das poesias, a notícia das pessoas, se as havia, e havia muitas. Uma boa porção das composições era dedicada a amigos ou homens públicos. Naturalmente fizemos pouco, não passamos de 20 pagii. Um nas, eles o fessou, o Ju estava com sono, adimos zer o trabalho, e nunca mais pegamos nele. Dona Jacinta chegou a pedir ao marido que nos deixasse a nós a tarefa de emendar o livro. Ele veria um erradio depois, o texto emendado e pronto. Elisiário respondeu que não, que ele mesmo entra tudo, que geracemos, não havia pressa. Mas como disse, nunca mais pegamos no livro. Já raro improvisava, e como não tinha paciência para compor escrevendo, os versos iam escasseando mais. Já lesciam fruxos, o poeta repetia-se. Quisemos ainda assim propor-lhe outro livro, recolhendo o que havia, e antes de o propor, tratamos de compilá-lo. Udo precisava de revisão. Elisiário consentiu em fazê-la, mas a tentativa teve o mesmo resultado que a outra. Os próprios discursos iam acabando. O gosto da lava morrer. Falava como todos nós falamos, não era já nem a sombra da ijolata dupla de ideias, de imagens, de frases, que mostravam no orador um poeta. Para o fim, nem falava, já me recebia sem entusiasmo, ainda que cordialmente. Afinal vivia aborrecido. Com poucos anos de casada, Jacinta tinha no marido um homem de ordem, de sossego, mas sem inspiração nem calor. Ela própria foi mudando também. não estava já pela composição de versos novos, nem pela correção dos velhos. Ficou tão desinteressada como ele. Os jantares e os almoços eram como os de qualquer pessoa que não cuide de letras. Dona Jacinta buscava não tocar em tal assunto que era penoso ao marido e a ela. Eu imitava Vaus. Quando me formei, Elisiário compôs um soneto em honra minha, mas já lhe custou muito, a falar verdade, não era do Iesmo homem outro tempo. Dona Jacintlia vivia então e o direito triste, mas desencantada. A razão não se compreenderá em, se não sabendo as origens da afeição que a levanra ao casamento. Pelo que pude colher e observar, nunca essa moça amou verdadeirame homem com ejo em casou. Elisiário acreditou que sim, era o que Zero Predelia pensava que era deveras um amor como os outros. A verdade, porém, sei que o sentimento de um. Jacinta era por admiração. Tinha uma paixão intelectual por esse homem, nada mais, e nos primeiros anos não pensou em casar com ele. Quando Elisiário é a casa da Dolor, dona Jacinta vivia as melhores horas da vida, escutando-lhe os versos, novos ou velhos. Os que trazia de cor e os que improvisava ali mesmo. Possuía-o a cópia dele. Mas ainda que não fossem versos, contentava-se em ouvi-lo para admirá-lo. Ele, que a conhecia desde pequena, a falar-lhe como a uma irmã mais moça. Depois viu que era inteligente, mais do que zero comum das mulheres, e que havia nela um sentimento de poesia e de arte que a faziam superior. O apreço em que a tinha era grande, mas não passava disso. Assim citaram Ranos. Dona Jacinta passou a pensar em um ato de pura dedicação. Conhecia a vida de Elisiário, os dias perdidos, as noitadas à